Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 8 de novembro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje.
Confira as mudanças aprovadas em novo estatuto. Santos tem problemas físicos na reta final do Brasileirão e a procura do Peixe por novo executivo de futebol.
Pois é, esse aí que você viu na imagem é o Diego Serri, que hoje faz um trabalho ruim no Grêmio. Passou por Bahia também, a gente vai falar bastante sobre isso. Caio Couto e Felipe Noronha aqui ao meu lado, como sempre. Bela camisa do Noronha, não tinha visto ainda, hein? Acho que é Raio Vallecano. Vai o Vallecano, eu ia falar.
Rapaz, eu olhei pra trás, eu não sabia se era o Peru, se era o que era, eu falei, vou dar uma olhada.
Eu acho que é o Raio Vallecano, vou até começar com ele, hein, prof.
Sim, assim, tá vendo.
Bom
agora
dia,
aqui.
Felipe Noronha, que time você está trajando nesse momento?
Bom dia, Murilo, bom dia, Caio. É o Raio Vallecano, o Raio ganhou do Real Madrid ontem por 3-2, resolveu homenagear um time extremamente simpático, que conseguiu uma vitória importante ontem lá no Espanhol contra um time que não é nada simpático, que é o Real Madrid, apesar do Rodrigo, que eu sei que o pessoal gosta. Então, sim, a camisa do Raio não é uma alegria futebolística, mas como teve uma rara vitória ontem, né? O Raio não ganhava do Real Madrid há 3 anos, vai que certos times se inspiram e não ganham de rivais e também não derrotam há alguns anos, não é mesmo, Santos Futebol Clube?
Fica a dica do Norinha. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Parabéns aí pela camisa. A galera aí que nos acompanha desde já, muito obrigado. Cara, e o Santos que vai enfrentar um Botafogo. Um Botafogo que vence o Atlético Mineiro ontem, mas é muito doido esse Botafogo, né? Ele pra mim, o Atlético foi melhor na partida. O Botafogo ganha nas transições, mas é o mesmo Botafogo que tem muita dificuldade quando joga como mandante dentro dos seus domínios, né? Recentemente perdeu de 2-0 aí pra equipe do Cuiabá. Então, essa semana aí, na próxima quinta-feira, teremos embate de um mandante ruim contra um visitante também ruim.
Pois é. Raio Vallecano que jogaram Léo Batistão e Velasquez, Noronha. Foi, né? Léo jogou no Raio Vallecano?
Jogou,
né?
Jogou lá, tal como o Velasquez. O Velasquez vai direto do Vallecano pro Santos, né? O Batistão tava na China já, mas jogou sim no Vallecano.
Teu irmão te deu uma camisa dessa não? Teu irmão, Léo
Batistão?
Do
Raio Vallecano nunca deu. Vai chegar aí no Brasil. Vamos começar. Estatuto. Tem bastante coisa para a gente falar do Estatuto. O Noronha, inclusive, queria falar. Tem algumas telas explicando aqui, Noronha, mas quando você quiser, se quiser entrar em algum assunto, pode falar, mas acabando eu chamo os senhores. Pode ser?
Claro, claro. Já estou abrindo, inclusive, os temas aqui no computador. Por isso que eu estou indo para o lado para tê-los fácil aqui.
Então coloca na tela aí, Leandrão, por favor. O que o Santos Futebol Clube, divulgou no seu site oficial. Nesse domingo, a Assembleia Geral Extraordinária, referente ao novo Estatuto Social do Clube, foi realizada no Ginásio Artier Jorge Cury, na Vila Belmiro. Com 2.293 votos a favor e 1.127 contra, a mudança no Estatuto Social do Clube foi aprovada. Ao todo, 3.424 associados votaram, sendo 640 na presencial, 2.784 no voto online. Para ser aprovado, 2/3 dos votos eram necessários a favor das mudanças. E o sim obteve 66,9% contra 32,9%. 66 do sim, 32 do não. Virtual, 2.784 votos. Desses 2.784, 1.992 a favor, 792 contra. Presencial, total de 640, 301 a favor, 335 contra, 4 votos nulos. Passa, Leandrão. O presidente do Conselho, Celso Jatene, considera a aprovação uma grande vitória para o clube, principalmente para evitar gestões temerárias. Abre aspas aí para o Celso Jatene. Todos estamos do mesmo lado. Foi uma vitória muito grande para o Santos. Nesse novo estatuto, as responsabilidades criadas aos gestores podem afastá-los em apenas 2 meses. Não precisará esperar mais de 2 anos para fazer o processo de impeachment. As novas condições irão impedir gestões temerárias, é o que acredita o Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Tem mais coisa aí do estatuto pra gente colocar, né, Leandro? Coloca aí, deixa eu só ver se vale pra gente falar agora. Ah, então, é uma boa. É, tem a explicação de o Santos virar SAF imediatamente ou não. O Diário do Peixe ouviu o advogado Rafael Cobra, que é presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Santos. E ele explica, posso dar essa explicação rapidinho antes de vocês comentarem?
Por favor.
É, texto do Diário do Peixe, tá, gente? A presença da SAF no estatuto não quer dizer que, de fato, o Alvinegro se transformará em uma sociedade anônima de futebol. O advogado Rafael Cobra, em contato com o Diário, falou sobre esse assunto. Segundo ele, a presença da possibilidade de SAF faz mais parte de uma adequação em relação à Lei Federal número 14.193/21 do que a transformação agora, de imediato, do Santos em SAF. Vale destacar que a lei da SAF prevê repasse de 20% das receitas para pagamento do passivo do clube. Isso inclui o Profut, que é a dívida do clube. O Rafael disse o seguinte, ó, para o Diário do Peixe. Eu enxergo mais como uma adequação do Estatuto Social para a lei federal dessa finalidade. Isso não significa que de imediato o Santos constituirá a SAF e nem que ela possa ser feita pela simples vontade do presidente e comitê de gestão. Isso se assemelha por algo que os clubes do Brasil fizeram, que primeiro passaram por um processo de adequação. Caso o estatuto prevê os procedimentos internos para que chegue ao ponto final de venda das ações do clube para um ou alguns investidores. Na verdade, foram criados os procedimentos de passo a passo para que o clube possa se transformar em uma SAF, foi o que disse o Rafael Cobra. E a gente tinha explicado isso aqui no programa já algumas vezes, quando falávamos sobre o estatuto. A SAF, como está na moda, talvez fosse o principal assunto em relação a essa mudança de estatuto. Mas a gente já falou aqui alguns outros pontos. Diminuição no número de conselheiros natos, número de componentes do CG de 9 para 5, são algumas das mudanças. A SAF é a que chama mais a atenção, porque, como eu disse, muitos clubes no Brasil estão passando por isso e tendo um dinheiro injetado. E o Santos precisaria ter esse dinheiro injetado no clube também. Noronha, o que você queria falar sobre o estatuto? Que é algo a mais, a gente tem mais telas aí para mostrar. Mas eu quero te ouvir sobre a votação, que você, inclusive, foi um dos que a gente computou ali na votação, né?
Não, na verdade, eu queria falar de semana passada, mas a gente falou antes para esclarecer o que o pessoal deveria votar. Agora que está votado, não tenho muitos comentários, não. Eu acho que foi aprovado, eu votei sim, mas com muitas... situações ali com as quais eu não concordo também, eu votei porque o certo seria dividir os mais de 60, 70 tópicos em votações. O problema é, ninguém vai votar 60, 70 vezes, né? Então, eles uniram tudo em uma vez só, o que é um erro, mas enfim, é como funciona. Não, semana passada eu queria esclarecer para o pessoal, agora que mudou, acho que todo mundo que tem interesse, todo mundo que quis saber, já sabe como está. Agora pode botar, caso queiram vender essa parcela aí, pode ter SAF, vai poder usar uniforme com símbolo antigo, vai poder ter mais variedade nas cores, enfim, vai diminuir o CG na próxima eleição. Quem virar sócio vai ter que esperar 3 anos para poder votar. Algumas mudanças são justas, outras não, né? Por exemplo, essa de virar sócio 3 anos antes complica. Por exemplo, vamos imaginar o Rueda, para não citar nenhum outro nome, vamos falar aqui de quem está aqui. Para a eleição do ano que vem não muda, tá? Ainda vale 1 ano, isso vale a partir do próximo, de 2024. Bom, você está insatisfeito com o Rueda hoje, você quer votar para tirar o Rueda. Você não pode, porque você vai precisar esperar 3 anos depois de virar sócio. Ou seja, você vai votar quando outra pessoa, a não ser que o Rueda, enfim, o atual, seja reeleito, você vai votar em outra eleição, na seguinte. Você não vai poder virar sócio para tirar quem você está insatisfeito. Ou seja, é um tempo a mais, né? Você não vai poder deixar claro seu posicionamento de cara, logo na eleição a qual você tá de olho, está revoltado, enfim. Isso é uma mudança estranha, não é? Não vejo como certo. O comitê de gestão diminuiu o número de pessoas? Não sei. Quando era um só, centralizado no presidente, era horrível. Abriu para 9? É horrível. Diminuiu para 5? Vai continuar horrível. Até porque vai ter uma situação em que, se der empate, o presidente decide, como já é. Mas, se o presidente perder, ele vai poder falar, essa votação aqui eu não gostei não, vamos anulá-la. Então, assim, tem muita coisa errada também É claro que o pessoal está focado na questão da SAF, tem gente, e assim, com todo o respeito, tem que estar muito desinformado, mas né, as redes sociais deram voz a muita gente desinformada, que acha que ó, já está votando para o SAF, já pode, amanhã vira. E não é assim, é um processo de meses e meses e meses de estudo, de propostas, de votações, primeiro interna, segundo do conselho, terceiro para os sócios, não é de um dia para o outro. Então, mudou muita coisa, mas é a longo prazo que a gente vai ver as mudanças. A curto prazo, por exemplo, tem a situação de a partir de janeiro, né, o Santos vai ter no seu escudo, no símbolo, além das duas estrelas do Bimundial, a coroa do Rei Pelé. Isso está lá no novo estatuto, já valendo a partir de janeiro do ano que vem.
Exatamente, é uma das mudanças que foi aprovada. Noronha lembrou bem em relação ao CG, que só foi criado porque falavam que o presidente mandava em tudo e não ouvia ninguém. Aí foi criado o CG. Depois de uns anos, o CG é odiado. Ah, o CG não serve para nada, o CG atrasa o Santos. Isso só acontece porque no campo as coisas vão mal. Se o Santos estivesse vencendo, podia ter 15 ou uma pessoa no CG, ninguém ia se importar, ninguém ia nem lembrar que existe o CG. Mas só perde, briga para não cair. Essas pequenas, entre aspas, coisas vão aparecendo. Fala, Noronha.
Eu esqueci, você falou disso, das pessoas esquecerem, eu lembrei de outra coisa. Quando o presidente era o Pérez, quando o presidente era o Lauer, o Odílio, o Modesto, qualquer um desses, se você procurar na internet, que não sumiu dela, você vai perceber que muitos torcedores falavam: ah, mas precisa de um empresário, né? Precisa de um empresário, empresário que não sei o quê, empresário que não sei o que lá. Todos eles eram empresários, né? Mas enfim, o pessoal meio que finge que não sabe. Aí hoje tem o Rueda, que pensa exclusivamente, praticamente, na questão empresarial, que é gestão das finanças.
Todo
Ah,
mundo
não
fala
pode ser
mal.
o Rueda, tem que ser outro.
É isso.
Ou seja, o torcedor tem uma memória curtíssima. O nosso papel é fazer com que essa memória não seja perdida e seja a longo prazo. Porque se não for a longo prazo, quem se prejudica é o clube que vocês amam.
Cada vez mais, cada vez mais. Prof, quero te ouvir. Tem mais tela aí da SAF, é isso? Quer que a gente coloque e depois você fala ou quer falar?
Ah, cara, rapidamente, você falou de CG, para mim, eu sou muito sincero, opinião particular. O CG teria alguma valia se você tivesse dentro do CG, independente do número, agora são quatro, contando com o presidente cinco, e eram
Só
oito para ser nove.
cara que manjasse muito de futebol.
Não de futebol, de todas as áreas, porque o clube tem a área jurídica, tem a área da comunicação, marketing, sei lá, por aí vai. Se você tivesse profissionais que podem doar o seu tempo, né? Os caras ali, né, que têm o seu emprego, mas eles têm expertise em cada assunto do clube, eu acho que é excepcional. Agora, não é no caso. Aí, quando o principal produto do clube é o futebol, é a equipe profissional. E aí, tem um profissional lá que você contrata, deveria contratar no momento que não tem. Vamos lá, tem lá o executivo de futebol, tem quem, né, na teoria, tem capacidade para profissionalmente exercer aquela função. Você colocou lá, aí o cara te leva uma solução, essa solução vai para uma votação de quem, cara, é mera de quem não tem conhecimento da matéria. Então, para mim, sinceramente, isso é um atraso.
Eu não estou falando que existe, mas o cargo de comitê de gestão, pela importância que o Caio acabou de citar, é importante que não tenha nenhum viés político, né, Caio Couto? Se o cara é bom para pensar o clube, independentemente da ala que ele está aí dentro do Santos politicamente, ele tinha que estar lá, porque é para o bem do Santos. Eu não sei se isso acontece, que eu nem conheço direito os caras que estão lá. Espero que não aconteça. Tem mais aí telas do estatuto da SAF, é isso? Explicando? Então põe aí. Aí, ó. O Santos pode vender mais 49%? Aí o Rafael Cobra também explica. A alteração permite que o Santos negocie até 49% de suas cotas, se transformando em uma empresa. Isso significa que menos que 49% basta seguir o trâmite acordado. Pelo que consta no novo estatuto, para que haja comercialização de um percentual maior que 49%, precisa passar também por trâmites formais dentro do clube, para que se legitime a negociação de cotas superiores. Evidentemente que, por relação do mercado, nenhum grande grupo de investimento vai ter interesse em adquirir uma cota inferior a 50% e deixar a gestão da operação com o clube,
Lógico.
obviamente. Ele complementa: habitualmente os grandes investidores buscam ter a maior parte de cotas para que possam ter o poder de gestão. Mas a aprovação do estatuto torna essa questão mais burocrática do que caso o Santos pretenda negociar até 49% de cotas. Caio Couto, está louco para falar. Fala para
Não, não é isso não, o Murilo. Eu vou colocar você, vamos lá, você que está nos assistindo, cada um de vocês, você é um investidor, tá? Você é um milionário, assim como o Murilo aqui, que é sócio de TV. Opa! Assim como o Noronha, que tem um dos, maiores canais que falam do Santos. 100
mil inscritos só para ele.
Isso, então, você é milionário, tipo Noronha e tipo Murilo, vamos lá. Então, você olha para o Santos Futebol Clube, caramba, esse clube aí, pô, uma marca forte internacionalmente, né? tem a imagem do Pelé, mais recentemente o Neymar também, que é um grande jogador. Eu olho para a base, ele vira e mexe, revela bons atletas, né? Que é ali onde vai estar o meu olho principalmente. Você é o Murilo ou você é o Noronha, né? Você é um dos dois aí. Aí tu pensa isso tudo, legal. Vou chegar junto, vou botar meu dinheiro nesse negócio. Aí tu bota teu dinheiro e aí tu vai ver o seguinte, não, mas não sou eu que mando não. Eu boto meu dinheiro e quem toma a decisão é quem tá lá dentro. É o presidente lá, estatutário. Ah, pô, aí para com isso, né? Dessa maneira, isso aí, quem não quer a SAF, sendo dessa forma, fique tranquilo que não vai acontecer nunca. E quem quer, cara, pode ter certeza que nenhum grande grupo vai olhar pro Santos. Isso não existe, gente.
É um trecho importante aí que o Rafael Cobra, pro Diário do Peixe, explica, né, Noronha?
Sim, eu tô abrindo uma matéria aqui, ó, no Globo Esporte, de hoje de manhã. Dá um segundo aqui, ó. 51% entendo que o novo estatuto do Santos diz sobre participação do clube em possível SAF. Aí comentar, torcedores divergem sobre entendimento, mas membro da comissão estatutária e advogado dizem que Peixe pode sim deter menos da metade de suas ações. Ou seja, parece que o texto é confuso, mas pode sim se vender, né, mais de 50%. Deixa eu ver se eu acho só um trecho que cravam isso. Dá um segundo. Questionado pelo Globo Esporte, se houver uma empresa querendo comprar 80%, por exemplo, é possível? Ele respondeu o seguinte, pode, só houve uma adaptação no Estatuto à Lei Federal, foram colocadas travas para transformar o clube em SAF. Não só adaptamos, como colocamos barreiras, 3 etapas para se aprovar, as que já se tem. E outra coisa, tem que ser aprovado por 2/3 dos associados. Ou seja, basicamente fala que pode, que esse parágrafo é confuso, talvez mal escrito. Ou seja, segue uma bagunça.
Vamos ver os próximos capítulos dessa verdadeira novela que foi instalada, isso, não no Santos, no futebol brasileiro. Tudo agora é SAF, todo mundo é SAF. Todo mundo quer ser SAF, né, Caio Couto? Menos quem tá ganhando. Flamengo quer ser SAF agora?
Cara, tem
Palmeiras. É o que o Palmeiras, os caras falam que é, mas não é oficialmente.
Tem, né? Tem os dois exemplos no mundo, né? No mundo tem muito exemplo de SAF vencedor, é lógico que tem. Não, porque a gente tem milionários aí na Inglaterra, tem um monte de dono aí cheio de dinheiro.
Não, te falar, o Cruzeiro, por enquanto, é uma SAF vencedora. O único campeonato que ele disputou, ele ganhou disparadamente.
Mas você não quer dizer que o que eu quero falar é que você não pode afirmar 100% que o outro modelo é falido.
Claro.
O Real Madrid, por exemplo, que a gente citou aí, que o Moron lembrou que perdeu aí pro Rayo Vallecano.
Rayo Vallecano.
Que o Noronha está até homenageando hoje. Cara, é um clube associativo. É um dos maiores clubes do mundo, que tem mais Champions League, é ele. Né? Aí eu vou trazer para o Brasil hoje, o torcedor vai falar, Caio, tu vai falar do Flamengo? Ah, mas o Flamengo arrecada, olha o tamanho do torcedor do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo tem esse tamanho já desde sempre, cara. E o Flamengo até anos atrás brigava para não cair.
É.
O Flamengo teve aquele ano da Portuguesa, se viraram a mesa, se foi o Fluminense, se foi o Flamengo.
Sim.
O debate, quem foi que fez o esquema lá para a Portuguesa cair.
2013.
É, teve aquilo tudo. Então a gente não está falando de um passado tão longínquo. E o Flamengo, o que o Flamengo fez? Se reorganizou na parte administrativa e passou a ser uma potência. Hoje, botar a tua marca na camisa do Flamengo.
É caro.
A camisa do Flamengo é muito mais caro hoje, por exemplo, que a camisa do Santos. Né? Um patrocínio marcha do Santos está X, do Flamengo que chega em todas as competições, é X mais Y mais Z. Mas o Flamengo estava perdendo pra caramba lá atrás. Enquanto o Santos tinha o time do Neymar, ganhava tudo, o Flamengo estava ali para sempre para não cair. Vai cair para a segunda divisão, mas se reorganizou. E não é SAF, é um exemplo. Então, existe vida sem ser SAF? Se você for sério, se você soubesse reorganizar financeiramente com equilíbrio dentro das quatro linhas, você pode ser uma potência assim mais na frente.
Mas é...
Então tem os dois lados.
Sim,
não,
claro.
Tô falando que, ó, eu não sou contra a SAF nem a favor. Eu não tenho nem opinião, não estou em cima do muro não. É que eu tenho que conhecer mais...
Para opinar.
Conhecer mais a fundo como toda a SAF. Né? Porque é alguém que vai botar dinheiro e vai ser o dono do negócio. Aquilo que eu estava brincando aqui com o Murilo e com o Noronha. Não que eles não são milionários. Né? Eu estava brincando eles em adquirir o Santos.
O cara
eles
é treinador vão, de
eles
futebol.
Não vão, eles não vão fazer isso. Mas eu estou falando em relação que, poxa, se eu vou botar um dinheiro grande, eu que tenho que mandar. E aí, se eu boto, eu sou dono, se eu não fizer as coisas certas, eu vou falir. Então, joguei meu dinheiro fora. Então, para eu não falir, eu tenho que, de fato, reorganizar a casa. Você não pode pensar que virei SAF hoje, amanhã vão contratar todos os melhores jogadores do mundo aí para o Santos, está todo mundo aí, e o Santos vai ganhar tudo. Não, não é assim.
Não.
O do Ronaldo é com o pé no chão. Você já viu a entrevista dele pós-título, ele já falou? Cara, ele tem consciência, o Cruzeiro volta para a Série A, mas não vem no primeiro momento para brigar lá com o Palmeiras, para brigar com o Flamengo. Ele entende que ele precisa melhorar o time dele, mas ele vai fazer tudo de forma responsável, porque é o negócio dele, cara. Se ele for irresponsável, quiser contratar um monte de craque lá para o Cruzeiro para ganhar os campeonatos ano que vem, ele vai se arrebentar, vai virar vôlei. É como se fosse uma administração estatutária, o que acontece com o Santos, por exemplo, ao longo dos anos.
Sim.
Então, não é assim, a SAF não quer dizer que você... do dia para a noite, vai virar campeão e vai ganhar tudo. Quer dizer que você tem um dono, passou a ser, abre aspas, uma empresa, o um futebol, e o cara vai ter todas as responsabilidades para fazer com aquele negócio num médio, de repente até a longo prazo, dependendo da situação do clube, faça esse clube ser competitivo e campeão. Então é tijolinho por tijolinho, é passo por passo. Não é mágica. Se transforma e vai ganhar tudo a partir de amanhã.
Ô Noronha, antes do intervalo, uma dúvida importante aqui que surgiu. A sua camisa do Raio Vallecano tem R, V e M. O que, que significa o M aí da camisa que eu acabei de ver?
Aí eu vou ter que pesquisar, peraí, que eu não lembro de cabeça.
Ali, Raio... da, camisa da Joma, que inclusive faz as melhores.
Ah, de Madrid, futsal.
Né? Madrid?
É Raio Vallecano de Madrid, porque eles são de Madrid, Vajecas, ali do lado, é uma não um bairro, sei lá. Talvez seja um bairro, acho que Vallecas é um bairro mesmo de Madrid. O Vallecano é de Madrid, né? Por isso até a rivalidade com o Real Madrid, mas é no nome mesmo, Raio Vallecano de Madrid.
Sem essa dúvida, não dava para encerrar o bloco. Agora,
mas antes do intervalo, vai... posso...
Fala. Fala, fala.
Desculpa. É que o Caio foi preciso sobre isso, né? A SAF não muda nada de um jogo para o outro, apesar de muita gente na internet achar que muda. Que o Santos hoje é o 13º, amanhã é campeão do mundo quando aprovar a SAF. Não é assim? E outra, deixa eu recomendar até. Claro que você vai saber a história do Chelsea, do Manchester City, do PSG, enfim. Mas, por exemplo, um acesso fácil. Todo mundo aí tem Netflix. Procure Sunderland até morrer em português, né, Till I Die, em inglês, e vê o que virou Sunderland depois de virar clube empresa. Pode ir pro intervalo.
Siga essa dica. A série é boa demais. A gente já volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
Estamos aqui no intervalo, o Gilles Ribeiro manda um abraço aqui pra gente. O Alcino Melo. Murilo, bom dia, a TV Cultura vai transmitir a A2, teremos vossa presença e equipe nas transmissões em Eurico Murs. A TV Cultura vai, mas não a TV Cultura Eleitoral. Talvez mandem alguém algum dia lá, se o Santos estiver, se o Santos não, se a Portuguesa estiver bem, se precisar de alguém que a Matriz peça aqui pra região. Estaremos lá. Alcino, um beijo para você. Ricardo Ramos, problema não é SAF dar certo ou não no Santos, e sim o desânimo sobre os presidentes. Lembrando, é desesperador. Valeu, Ricardo. Não entendi muito bem. Giancarlo Kouser, bom dia. Certo seria o Rueda dar uma coletiva e explicar melhor. Aí no ótimo programa de vocês ele nunca foi. Convites não faltaram, você me disse. Pô, desde novembro de 2020 eu convido ele. Bruno Silva, fugindo um pouco das pautas de hoje, o alto número de lesões de jogadores que atrapalham tanto nessa reta final chama atenção. Vocês acham que é por ser final de temporada ou falha do departamento médico? Abraço. Situação DM está no segundo bloco. Aí a gente fala sobre isso. Mas acho legal
só,
a tua
só
pergunta.
Só um detalhe. O departamento médico não é responsável por quem entra, né? A responsabilidade dele começa a partir do momento de quando entrou, quando sairá.
Sim. A gente vai falar sobre isso agora. Final de temporada... Para o Flamengo, deve estar pesada. Para o Palmeiras, deve estar pesada. Para o Santos? O Santos jogou quantos jogos esse ano? Foi eliminado de tudo e rápido. Cansaço, cansados os caras não estão. Daniel, será que o Madison apagou o vídeo dele na reação da convocação ontem? Uma pena ele não ir. Provavelmente.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
Voltamos, segundo bloco do Resenha Santista já está no ar e começamos falando dela aqui, ó. Ande Futebol, professor Caio Couto. Lá no Shopping Praia Mar Piso Térreo, a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo. Aí estão aparecendo algumas chuteiras. As chuteiras de primeira linha, que é a que os jogadores usam, aqui na região, só tem na Ande Futebol. Os jogadores vão até o Shopping Praia Mar só para comprar as chuteiras lá. Faça isso também se você quiser a sua chuteira. Claro que as que os jogadores compram talvez não caibam no seu bolso, mas dá para parcelar, tem chuteira mais barata. Vai lá na Andy que você vai sair com a sua chuteira e vai sair satisfeito. Além dela, um monte de outros materiais esportivos estão na Andy Futebol. Tudo que é relacionado ao futebol tem lá e de todos os clubes. Aqui a gente fala do Santos, mas tem do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, os times do Rio, Série A, Série B, Série D. É muito completo o número de uniformes que tem lá na Andy Futebol, além, lógico, de toda a linha do Santos. Se você não mora aqui na região da Baixada Santista, entre em contato pelo telefone, ó, 13992047944. Esse é o WhatsApp da Andy Futebol. 13992047944. No Instagram é @andyfutebol também. Tem um monte de informação lá. Tem o direct para você tirar dúvida se não quiser usar o WhatsApp. Eles vão te atender da melhor maneira possível. Andy Futebol, Shopping Praia Mar, piso térreo aqui em Santos. Interação, Leandrovski. Põe na tela, por favor. São três hoje, né? Sim. Renato Marques, top 3 jogadores do Santos no ano e top 3 piores jogos do Santos no ano e top 3 melhores jogos. Ó, ele não quer jogadores, ele quer top 3 jogos. Top 3 jogos bons, não lembro. Top 3 jogos ruins, Avaí, Tátira.
Aquele Banfield que o Noronha lembrou ontem.
Verdade, Noronha falou.
Com dois a mais e não conseguiu.
Os dois do Banfield.
Fazer gol.
Os dois do Banfield. Avaí, tá nessa lista.
Não, mas é top 3.
Tátira.
Tá bom, já botou 4, tá bom. Mas aí tu vai ficar o programa inteiro aqui.
Se tu falar, é que tem que lembrar, não pode esquecer também, Corinthians. Corinthians, né?
Corinthians já, aquele 4-0.
Fala, Noronha.
Não, falei, jogo ruim não falta. Se eu queria um cara, você vai ficar o programa inteiro nesse também.
Lembra três aí?
Cara, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não saibam, vocês não são jovens que nem eu. Quer dizer, eu também não sou jovem, nós três não somos. Eu tô no TikTok, @eu20santos, EVS, que é a sigla, e eu fiz uma lista com 5 jogos mais ridículos do Santos ontem. Inclusive, tá bombando, eu sou muito TikToker agora.
Querido. TikTok entrega, entrega mais que zagueiro do Santos.
É louco, né? mas assim, 5 jogos ridículos, então não coloquei o 4-0 pro Corinthians, foi só um vexame. Você não jogou muito mal. Ridículo é tipo empatar com um time na Venezuela em casa. E eu citei exatamente esses 3 primeiros que você falou: Avaí, Banfield e Táchira. Curiosidade, nenhum desses o Santos perdeu, né? É muito louco, os 3 foram 1-1. O Santos joga mal e nem perder perde. Quando perde, joga, perde o Corinthians. Os piores, piores mesmo, eu acho que o pior é o Corinthians, um 4-0 vergonhoso. O Banfield, porque tinha a questão dos 2 a menos. Então perder aquele jogo era meio difícil, né? Tomar gol num time com 2 a menos, meu Deus. E cara, eu vou no Táchira, que de novo não é derrota, mas é um time da Venezuela em casa. Então é bem feio.
Caio Couto, lembra de 3 aí? Teve na Copa do Brasil que o Goulart faz o gol, o Santos ganha nos pênaltis, não foi?
Fluminense e Piauí.
Fluminense
do Piauí.
Horroroso. Jogo
muito ruim também. Jogo ruim não falta, cara. Tem diversos aí do Paulista. Então vamos pensar, lembrar aqui de jogos bons.
Ele pergunta 3 jogos bons também.
Cara, jogo bom, eu lembro que o pessoal tava falando, tem o ontem. Né?
Acho que o jogo bom foi com o Bustos.
Foi com o Bustos, cara. Teve um jogo, acho que do Curitiba. Foi o jogo do Curitiba, foi muito bom. Jogo
América Mineiro. Na Vila, não foi?
Eu tenho meus 3.
Então diga, Noronha.
Vou dar os 3 para abrir a mente de vocês aí. Corinthians com Carille, 2-1 em Itaquera, que não é exatamente bom, mas ganhou em Itaquera, né? Esse time
foi muito comemorado.
E as 2 vitórias, uma que o Caio acaba de citar contra o Coritiba na Vila e a outra contra o América, na sequência, não lembro a ordem, mas enfim, são os 2 jogos que colocam o Santos onde? Na liderança do campeonato, olha que loucura. Então eu vou ficar com esses 3.
Você citou o Coritiba, né?
Sim, o jogo do Coritiba na Vila.
Verdade, verdade. Com Bustos, hein? Tivemos isso. E com o Carilli, o 2-1. Esse, talvez o mais comemorado esse ano foi esse do Corinthians.
Quer ver um, eu falei do Coritiba na vida, teve um jogo horroroso também contra o Coritiba lá, que o João Paulo faz 890 defesas.
Verdade.
E o jogo acaba acho, com 1-0 só.
E aí o Santos caras. Acho que faz 3-1 na Vila.
É, que é jogo,
o 4-1. Vila, é. Próxima interação.
Não, nenhum.
Quanto? 2?
Essa interação pode ser. É que o Santos jogou 4 vezes com o Coritiba esse ano, né? Foram muitos jogos. No Brasileiro foi 2-1. E na Copa do Brasil foi 3-0. O Santos vira essa derrota 1-0 lá, 3-0.
Gol do Rodrigo Fernandes de esquerda, não foi?
E esse jogo foi...
Ah, não lembro se foi de esquerda. Foi de fora da área.
Foi muito bom da Copa do Brasil.
É, foi bom. Parecia que não íamos passar o sufoco que passamos. Próxima interação, Leandrovski. Luan Moraes. Temos a agradecer o Madison por ter pedido 2 anos de contrato. Se tivesse aceitado um... O Lisca teria feito a gente aturar mais um ano do Madison. Pode ser, pode ter acontecido, né? Na época que o Lisca estava aí, não rolou esse papo de... Ele quer 2 anos, o Santos só quer um. Tomara que o Santos não queira mais nem um minuto. Põe a última interação, Leandro, por favor. Marcos Santista. Gostaria que a bancada do programa indicasse um jogador do atual meio-campo do Santos que está jogando mais que o Ganso. O Marco Santista, acho que nenhum.
Momento, nenhum.
Noronha.
Nenhum, mas não vejo qual a necessidade dessa questão. Ninguém está falando do Ganso como jogador, está falando do Ganso como não fazer parte da história do Santos. Essa é a minha visão. O Ganso não pode pisar na Vila, para mim.
Eu já dei a minha opinião aqui algumas vezes e assino embaixo o que disse o Noronha. Situação do DM. Foi perguntado na hora do intervalo, que a gente fica... lendo as mensagens das redes sociais, e eu falei que falaria no segundo bloco, porque é o que está na pauta. Coloca aí o que o Santos informa para a gente sobre o departamento médico. A assessoria do clube mandou essa mensagem ontem para quem cobre o Santos. Os atacantes Lucas Braga, com pubalgia, e o lateral esquerdo Felipe Jonathan, com lombalgia, ficaram em tratamento nessa segunda-feira e serão reavaliados diariamente pelo DM do Santos para definir condições de treino e jogo. Como o Santos joga quinta-feira... É provável que eles não estejam à disposição. O Santos ali não cravou, mas é provável que eles não estejam à disposição. Duas ausências sentidas, porque hoje, Caio, gostemos ou não, Lucas Braga e Felipe Jonathan são titulares, né?
É o lado esquerdo do Santos.
É o lado esquerdo do Santos.
É, cara, e são coisas que, ô Murilo, não dá para cravar realmente não, porque pro Baldia não é algo que se resolva da noite pro dia. E aí você trata, você vai tentando amenizar, digamos assim, a dor do atleta. E aí, diante disso, você uma inflamação no pubis. Aí, diante disso que você pode, digamos assim, ter ou contar com ele ou não. Mas é algo muito complicado. Para atleta que tem, é chato isso, cara. E em relação ao Felipe Jonathan, também é algo natural, né? Ele sai do jogo cedo por conta disso, né?
Na hora ele pede substituição.
Na hora ele pede substituição. E aí é o Santos... Com o Santos avaliar também, gente. Vamos falar a verdade, ó. Eu tava vendo a tabela, acabou, acho que ontem à noite, depois da vitória do Botafogo, o Noronha. Se o Santos, por exemplo, o Santos tem, pro Santos almejar, não tô falando Libertadores, almejar melhores posições na tabela, ele tem que ganhar esse jogo do Botafogo. Se ele só empatar, ele já fica atrás do próprio Botafogo, mesmo se o Botafogo perca o último jogo, pelo número de vitórias dele, o Botafogo, ele já fica atrás do São Paulo, ele já fica atrás da América Mineira, já não pega mais ninguém. Então ele precisa. Tem essa questão financeira. Para ele ter algo de maior, é vencer o Botafogo. Se ele só empatar lá no Rio, ele já. Aí, se, por exemplo, aí já o Fortaleza ganhar em casa, ele já não pega mais também o Fortaleza. Aí esquece. Aí vai ser o 12º mesmo, ou talvez até 13º. Daí para segundo ou terceiro. Agora, se almeja alguma coisa na temporada, quando eu digo questão financeira, melhor colocação, ele precisa ganhar do Botafogo. Senão não chega nem no próprio Botafogo.
E a gente não garante que vença. Eu vou voltar à pergunta lá do Bruno Silva, mas você quer comentar sobre as ausências, Noronha? A gente vai falar sobre DM, mas você quer comentar sobre a falta desses dois titulares? Hoje são titulares, né?
Não, eu ia complementar o que o Caio falou. Eu achei que ele ia falar Diga. Isso e entrou no bolo. Que é, carona acabou. Os dois não tem que mais jogar esse ano. Deixa o Lucas Pires, qualquer outro lugar do Braga. Nem me interessa quem é. Acabou, gente, acabou. A final do Sub-20 é sábado, né?
Isso.
Você poderia levar o Miguelito na quinta pro Rio, né? Viaja na sexta, joga no sábado. Acho que dá, hein? Bota o Miguelito ali com o Ângelo e Marcos Leonardo pra gente sonhar um pouquinho. O ano acabou, gente. Poupa esses caras. Poupa o Maicon também, poupa a nossa paciência. E poupa o Madison, Orlando. Faz essa pra nós.
Poupa o Madison, por favor. Mas acho que por ser quinta o jogo do Botafogo e sábado da final, acho que ele não vai fazer isso.
Né? Não, eu acho que não vai, mas na estreia dele, ele jogou com 2 dias de diferença, sim, né? Ele contra tinha jogado no Sub-20, né? E jogou pelo profissional, ou inverso, não lembro agora. Não, jogou pelo Juventude. Vamos lá. Jogou contra o Juventude na segunda noite e quarta tarde já estava no Sub-20.
Revertendo um 4-1 do Ibraxina, não foi isso?
Isso, exatamente.
Vou falar um negócio para vocês aqui.
Pode falar.
Não sei se você concorda ou discorda. É, a final do Sub-20 é sábado e domingo é o jogo com Fortaleza. É que a entrada é franca, mas se cobrasse ingresso, ainda assim eu ouso dizer que o interesse do torcedor seria maior pelo jogo de sábado pelo jogo de domingo.
Ah, com certeza.
Mesmo cobrando ingresso. Vai dar mais gente na Vila sábado porque o portão vai estar aberto, é contra o Corinthians, né, o Santos pode
final,
pode perder até de um gol, eu acho, não
é
isso?
É.
Porque ele venceu de 2-0, que ele se sagra campeão. Então, por si só, isso aí já enche o estádio. Agora, se cobrasse, ainda ouso falar, vai ter mais gente no sábado, no domingo, mesmo cobrando ingresso.
2-0 pro adversário é pênalti, Noronha? Sabe?
É pênalti.
Isso. Pênaltis. Como a gente estava falando do DM, vou voltar à pergunta do Bruno Silva. O alto número de lesões de jogadores que atrapalham tanto nessa reta final chama atenção. Vocês acham que é por ser final de temporada ou por falha do DM? Na verdade, não atrapalha nada, né? Como o Noronha falou, o Santos não briga por mais nada. Se o Santos ganhar os 2 jogos ou perder, não vai acontecer nada de diferente. Então, não está atrapalhando pela incompetência do Santos. O Caio estava até falando sobre o DM ser... O problema não, ser de quem chega
não,
e não...
Não, é o entrar no DM... O atleta entrar machucado no DM
não é culpa do DM. Não é culpa do DM, claro.
O DM não está no campo dando treino, pô.
Mas como eu falei no intervalo, essa questão de cansaço... O jogador do Santos reclamar de cansaço, tá de sacanagem, né?
Ô Murilo, sabe...
Santos não joga nunca.
Algo que...
Tá eliminado de tudo, ó. Uma vez por semana, quando joga uma vez por semana, cansado esses caras não estão.
Algo que não tô cravando, mas algo que de fato possa interferir, o Santos teve quantos técnicos no ano? Eu tô querendo recordar mesmo.
Carille, Bustos.
Carille, Bustos, 1 a 2.
Lisca é técnico?
Lisca, 3. Trabalhou. E agora o Orlando, né?
Marcelo Fernandes, né?
Marcelo Fernandes, mas ali ele já é do clube ali. Então, vamos lá, 4. Quantos preparadores físicos?
Não sei.
O Bustos tinha o dele, claro. O Lisca tinha o cara dele aí, devia ter provavelmente. Assim como o Carille tinha o pessoal dele lá.
O Carille tinha, é verdade.
Então, lá, pelo menos 3. Então, ideias de jogos diferentes que pode pedir para o jogador comportamento na partida diferente, com uma comissão nova que chega, que a comissão chega, ela chega querendo mostrar serviço, enfiando o couro. Então tem tudo isso, cara, que pode de fato levar a uma situação de desgaste do atleta, entendeu? São trabalhos diferentes, é a importância da comissão permanente. Na comissão permanente não é só o técnico, não. O Santos tinha também lá um profissional, que era o preparador físico que foi mandado embora, né, que já tinha mais de 40 anos de casa. Eu me esqueci o nome dele agora.
Alejandro?
É isso.
40?
30 anos de casa, sei lá, 20 é muito tempo. O próprio Marcelo Fernandes, aquele dia, falou sobre...
Ah,
sobre
27. 27. Quase 30,
casa,
isso mesmo.
Quase 30 anos
mesmo.
De casa. Então, o preparador físico também, o cara da comissão permanente, era importante para quê? Quando batia uma outra comissão chegando, não é que ele está ali para derrubar o preparador físico que está chegando, não. Ele poder passar para o outro preparador físico o que estava acontecendo com o quadro do atleta, como é que era o trabalho da comissão técnica anterior. Cara, isso são situações que não aparecem aos olhos do torcedor, mas são fundamentais dentro de um futebol profissional de alto nível, cara. E o Santos não tem hoje o profissional ali para isso.
Noronha, quer comentar sobre o DM?
Não, aí eu não tenho nem como falar. Acho que o Caio fez o que a gente pode fazer, que é supor algumas situações. Realmente, não sou especialista. Só no intervalo você falou da questão de Palmeiras, Flamengo, até não estarem sentindo tanto. Mais ou menos, né? Por exemplo, o Palmeiras está sem o Veiga agora. O Santos está sem o Soteldo, mas o Soteldo não fez a temporada aqui também. Não dá para falar que é uma culpa do Santos. Assim, eu acho que é mais acaso do que preparo, apesar de que pode ser toda essa questão de preparo, mudanças que o Caio falou. Cansaço eu não aceito, cansaço, eu tô que nem você, mas se o time do Santos reclamar, ousar reclamar de cansaço, aí não dá, né?
E nem quando voltar 2023, né? Que a gente falou aqui, O Santos só joga 15 de janeiro, 2 meses sem jogo.
Não, o Santos tem como todo
time... No Brasil é raridade, né?
Terá um mês de férias. Então tem um mês aí pra desligar geral, não faz nada, pra depois um mês treinando pra voltar a jogar. Então... Não,
e o Santos soltou a programação essa semana, tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, jogo, e aí tem segunda, férias. Tá escrito lá, no planejamento do próprio Santos, que foi divulgado. A partir de 14 é férias. O Santos só joga 15 de janeiro. 2 meses e 1 dia. Claro que o Santos vai voltar antes.
Vai voltar
para... cansaço não vem, não.
Vai voltar com certeza no primeiro dia útil ali da segunda quinzena de dezembro. Não sei se é dia 15 precisamente. Não sei que dia que dá. Porque tu bota aí mais ou menos 30 dias de férias. Saiu no dia 14. Mas aí tu vai pegar o primeiro dia útil. Com certeza da semana vai ser o dia que eles voltarão. Aí você vai ter até lá o dia 15 de janeiro. Que provavelmente, né, a estreia do Paulista vai ser por ali. Né, aí você só vai tirar disso aí com certeza as festas de final de ano, ali Natal, então, né, virada de ano, que nesse ano ainda cai tudo final de semana, é sábado e domingo. Por exemplo, dia 2 é dia útil, dia 2 já tem trabalho.
Dia 2, inclusive, que é o dia da volta do Resenha em 2023. Mas só uma coisa, volta dia 15, vai, de dezembro, os jogadores, mais ou menos.
É, não vê aqui qual é o primeiro dia útil, foi mais ou menos por aí.
Logo já tem semana de Natal, Natal e Ano Novo, né?
Logo na sequência. O Noronha falou qual é o dia da semana, mas aí, o Murilo, aquela questão, você vai montando o treinamento, cara. O treinamento não é só uma sessão por dia. Claro. Aí você pode ter treino, né, pela sessão de manhã, sessão à tarde, e você aproveita, né, para você botar. Né, para ali você consegue fazer a base para a temporada. E você tira essa perda, digamos assim, das festas com mais sessões de treino diárias.
Sim, esse treino precisa ser dado por um treinador, né?
Sim.
Hoje, quem seria? É o Orlando?
A gente fica na expectativa que o Santos tenha um treinador para a próxima temporada. Assim. Aí aquela história, como se tem o executivo e blá, 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 blá.
Intervalo.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
Noronha, você tinha falado do dia, é isso?
É, se perguntaram o dia da volta, né? Dia 15.
15 de dezembro, Santos volta.
Dezembro, isso.
É, dia 15 é dia útil, então, né? Então ele volta dia 15, isso aí.
Mensagens aqui que estão chegando. Jonathan SLV? Jonathan Silva. Espero que o Rueda esteja atrás de um novo técnico. Queria saber o que vocês acham do Coudet, ex-Inter, livre no mercado. Conheço pouco. A gente falou dele,
não foi? Seria muito estranho voltar para o Brasil depois de largar o Brasil para ir para um time de meio de tabela da Espanha. Né? Seria muito estranho.
Dia 15 de dezembro é uma quinta-feira. E 19 é segunda.
É uma quinta-feira.
Jefferson Fernandes está sempre ligado aqui. Grande abraço, Jefferson. O Fagner, também acompanhando o programa. Fagner foi quem ganhou a camisa do Outubro Rosa. Valeu, Fagner. André Araújo. O que acontece no caso da SAF se o investidor decidir que não quer mais investir no futebol? André de Ribeirão Preto. Se o cara que comprar o Santos não quiser investir no futebol, ele não tem mais nada a fazer, porque o Santos só tem futebol.
Vai colocar a venda.
Não, mas é tipo vender, né?
O Liverpool vai, não tá à venda agora?
Liverpool tá. Por exemplo. O Liverpool é que o LeBron tem uma parte, né?
Sim.
LeBron James. Ricardo Ramos. Já li a mensagem dele. Um abraço. Do Gilles Ribeiro também. Murilo Rodrigues. Murilo, abraço para você, pro Norinha e pro Caio. O estatuto deveria ser votado item a item. Assim passaria apenas o que é viável. Quando se vota por um todo, corre o risco de enfiarem coisas.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
Voltamos. Último bloco do Resenha Santista no ar para falar sobre o novo CT do Santos. A demora, o não cumprimento da promessa. Foi assim que o UOL tratou. Põe na tela, por favor. Leandro, o UOL recentemente entrevistou o Rueda e está soltando algumas das falas do Rueda lá no site. O Santos encontra dificuldades para realizar a promessa atrasada de construir um novo CT para as categorias de base e para o futebol feminino. O projeto ainda está longe de sair do papel. Há um ano, o Rueda afirmou que o CT estava encaminhado e perto de ser anunciado, mas o Peixe não entrou em acordo com o terreno escolhido na cidade de Cubatão. Ou seja, Ruedão, não estava perto de ser anunciado, né? O Santos estudou outras áreas em Santos, São Vicente, Praia Grande e até na Rodovia dos Imigrantes, mas ainda não obteve sucesso. Nesse momento, o projeto está na gaveta à espera de um terreno suficiente. Passa aí. O Rueda disse o seguinte: o projeto está pronto, agora estamos idealizando onde vai ser. Pô, não tem espaço. Tinha Praia Grande, Santos, Cubatão, São Vicente. Nosso projeto tem alojamento, intercâmbio, tem tudo. Infelizmente, ainda não conseguimos tirar do papel, disse Rueda em entrevista ao UOL, enquanto mostrava as imagens impressas na sua mesa. Texto produzido pelo UOL. Ele há um ano, e acho, pelo que eu me lembro, a gente comentou aqui sobre isso. Há um ano ele dizia que estava próximo de ser anunciado, e ele estava errado, hein, prof? Porque se não tem nenhum lugar próximo de ser anunciado, não estava, né?
Não, é uma pena isso, e aí não tem componente político nenhum no que eu estou falando. Porque o torcedor vê, lógico, menino chegando no profissional, alguns não prontos.
Sem querer te cortar, a gente falou, acho que foi até esse ano, tinha Cubatão e aí Cubatão votou contra.
É,
né?
Isso, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Lá no plenário.
No plenário, então, exatamente.
O que eu estava falando é o seguinte, o torcedor está acostumado a ver, né, na história do Santos, meninos da Vila chegando na equipe profissional, muitos deles conseguindo ter papéis de protagonistas, outros não tanto. Mas, em suma, né, jogadores que saem da base e chegam profissional. Isso quer dizer que, de uma maneira geral, ao longo dos anos, em vários momentos, bons trabalhos se realizaram na categoria de base do Santos. Mas, sim, gente, é importante você dar aos profissionais que trabalham a melhor infraestrutura possível. Hoje, a infraestrutura do Santos, o CT do Santos é bacana, o CT do profissional. Mas quando você junta que naquele CT é do profissional, mas não é somente profissional. Naquele CT, treino profissional... tem que dar um jeito para treinar algumas das categorias de base, treino feminino. Aí tem o lado da entrada da cidade, que o CT Meninos da Vila, que aquilo, pô, largado ao extremo. Né?
Denigre a imagem do clube.
Né? Isso, largado ao extremo. Então, de fato, você que tem um sub-11, 13, 15, 17, 20, fora os anos pares, mais um feminino e o profissional, cara, para três campos ali, E um de grama sintética lá na entrada da cidade, o outro gramado natural lá, que sempre foi muito ruim aquele campo, né, e aqui chove muito, ou seja, o Santos está totalmente defasado em relação à infraestrutura. É pouco pro profissional, é pouco para a base e o feminino também que está junto. Então seria, cara, excepcional, seja essa gestão, a próxima que vier, conseguir, né, resolver isso aí, porque... com uma infraestrutura melhor, você facilita esse processo, você melhora as condições de trabalho. Então, na teoria, né, depende também da capacidade profissional, de quem vai estar trabalhando na base, por exemplo, você aumenta a probabilidade de ter melhores jogadores dentro do clube. Então, o CT é fundamental, cara. E hoje o Santos está extremamente atrasado e defasado, eu estou falando de infraestrutura, em relação a clubes co-irmãos, não só em São Paulo, como no Brasil como um todo.
Seria até mais atrativo quando o Santos tentasse contratar um treinador, um jogador, né, Noronha?
Seria, até. Assim, de novo, eu não acho esse desespero todo no CT do Santos. Claro, não o lado da entrada na cidade, o CT, CT mesmo, que o Santos joga, por exemplo, as partidas da base. Não acho esse desespero todo. Não sei se é atrativo, eu não sei o que você fala para a família, para jovem, quando você vai contratar. É difícil opinar. Eu acho que o Santista colocou na cabeça que tudo no Santos é pior e não é tão verdade assim. Enfim, eu fico numa linha meio diferente de vocês, eu prefiro até não falar. Não é que nem o Discord, eu prefiro ouvir a opinião dos outros, porque eu acho que não é tão desesperador quanto muita gente prega. Mas aquele CT lá dentro da Zev é muito feio mesmo, tem que trocar. É que o CT Ripelé não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Não sei de onde tiraram, que é uma várzea, parece. Ah, é o CT do Água... Não, Água Santa é profissional agora. O CT, sei lá, que joga Copa Kaiser. Não é... Não sei, a gente teve essa conversa, você lembra, na calçada do CT?
Sim.
Você falou,
sim.
Pô, mas aí os moleques vêm para outro lugar e falam, quer mesmo? Não sei se quer. Qual a diferença? Não, eu não sei.
Eu acho que...
De verdade, eu prefiro não opinar porque eu tenho dúvidas.
Eu acho que o que pega não é o CT, o Rei Pelé, é o Meninos da Vila
não,
mesmo.
Não, cara, não, o CT Rei Pelé, ele é bom, mas a gente tá falando de quantitativo. Olha quantas categorias tem no clube e espaço físico para usar e trabalhar. Pô, você, se você for pegar um cronograma lá, semanal, numa categoria de base, tu vai ter categoria treinando uma hora da tarde para sair do campo às três para entrar outra, porque você não tem espaço, cara. Tu tem gente treinando no CT 7 horas da manhã e por aí vai. Então, eles vão arrumando espaço, olha os horários de treinamento. Não tô inventando, não. Tem gente que treina 7 horas da manhã e tá treinando para sair às 9 para entrar outra categoria. Que basicamente se utiliza aquele campo de grama sintética do CT Rei Pelé. É espaço, não tem. Precisa de espaço.
Vamos falar sobre o novo executivo do Santos, a procura do Santos por um novo executivo. Diego Serri confirmou que foi procurado pelo Rueda. Nesse final de semana tem eleição no Grêmio, mas ele foi procurado pelo Andrés Rueda. Aspas, inclusive, do Diego Serri. O que a gente tem aí? Globo Esporte? Então põe na tela. A busca do Santos por um executivo continua. Na última semana, Rueda conversou com Diego Serri, mas apesar do interesse do profissional pela oportunidade, as negociações não devem seguir. Uma pausa aí, Leandro. Quantas vezes a gente leu essa notícia aqui? O profissional ficou muito lisonjeado, agradece o interesse do Santos, mas não vai dar agora. Toda hora que o Santos tem interesse por alguém, é essa a resposta. Volta aí, Leandro. Ô, Leandro. Serri tem contrato com o Grêmio até o fim do ano e ainda aguarda o resultado da eleição presidencial no clube. Independentemente do vencedor, já se comprometeu a ajudar na transição. O Serri ficou empolgado com o contato do Santos, já que havia acontecido em outra oportunidade. O executivo demonstrou interesse em dizer sim, mas a pressa do peixe atrapalha a evolução do negócio. Não, o Santos está com uma pressa para contratar executivo, tem razão. Volta lá. Não houve um fim para as conversas, mas Santos e Diego Serri chegaram à conclusão de que, no momento, um acerto seria pouco viável, pela urgência do clube e para acertar com um novo profissional para o cargo de homem forte do futebol. O Santos, sem executivo de futebol desde agosto, mas diz que está com pressa, demitiu o Drummond. Por isso, o Peixe vê seu planejamento para a próxima temporada estacionado e não acredita que seja possível aguardar o fim do ano para acertar com um novo profissional para a função, texto do Globo Esporte. A gente falava aqui, desde agosto, que o Santos tinha muito tempo para planejar 2023. Não ia adiantar chegar na última rodada, na última semana, para começar a fazer isso. O Santos fez. O Santos está com pressa para contratar, né? Tô vendo. Desde agosto, nós estamos em novembro. Não conheço o Diego Serri. A torcida do Grêmio conhece e quer ver ele longe do Grêmio. Não sei se é o nome certo pro Santos, não. Não sei, porque eu não conheço muito bem. Sei o que a torcida do Grêmio pensa dele. A imprensa gaúcha pensa dele. Péssimo gestor executivo de futebol. É o que eu leio lá no Sul. Caio Couto, segundo o Globo Esporte, e é informação, o Globo Esporte não opinou, informou. O Santos está com pressa para contratar um executivo. Só faltava essa agora. Querer que a torcida acredite numa... Fala aí, prof.
O Murilo, a nossa posição aqui, minha, do programa, é muito clara que em relação a se planejar, a se profissionalizar, a ter processo, estou falando dentro do futebol, do Santos Futebol Clube, eu sempre uso o termo que você bate na porta e é oco, não tem nada lá dentro do departamento de futebol do Santos, estou falando no quesito técnico, né? Não estou falando em relação à parte de fisiologia, fisioterapia, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que técnico, dentro das quatro linhas. Por quê? Porque não tem as funções. O técnico é interino, você não tem gerente, você não tem aí o diretor executivo. Então, claro que isso já deveria ter sido feito há bastante tempo. Como diz a matéria ali, não é um não definitivo do Serri, outro profissional possa estar surgindo, o presidente pode estar contactando aí outros profissionais. Mas eu sou muito sincero, cara, o profissional, de repente, que se preza, Murilo, quando aquela entrevista recente com o presidente foi muito feliz, né? Quando ele abre aspas, para que serve um executivo de futebol? Então, na boa, você buscar um profissional de alto nível, conhecendo a cabeça do presidente, eu entendo que o cara não vai se prestar esse papel.
Noronha, conhece o Diego Serri?
Não, repito o que falei em todos os outros programas. Tenho zero conhecimento executivo e pretendo continuar assim. Posso analisar o que ele fizer quando assumir o Santos. Ele, qualquer executivo, não o Diego. Eu não acompanho. Meu negócio é campo, gente. Comentar de dirigente não é comigo, não.
Também acho chato sair do futebol. Professor, terminamos aqui o resenha de hoje.
Poxa, passou rápido,
Passou
cara.
rápido já, passou rápido sempre. Amanhã não tem Santos, é quinta. Santos e Botafogo, quinta-feira o Botafogo jogou nessa segunda. Aí quinta teremos a análise, né?
Sim.
Análise tática do professor, que já começou aqui na redação que eu vi hoje, né?
Sim,
Era o Botafogo ali.
tava.
Fala, Noronha.
Antes de você. A gente está muito apertado, tem que encerrar
Não,
agora.
não. Não. Pode
Eu
falar.
vou fazer um desafio para vocês. Vou fazer um desafio. O programa passou rápido, deixa eu fazer um desafio.
Diga.
Quero ver qual de vocês dois acerta sem pesquisar qual foi o último jogador do Santos, não no Brasil, tá? Pode ser do Brasil se for a resposta, não necessariamente do Brasil. Jogador do Santos que foi convocado para uma Copa do Mundo.
Robinho. Não?
Não, errou. Vai.
Qual?
Errou também.
Neymar.
Errei no Mena, no Chile, em 2014. Grande abraço.
Ah, é, tem os gringos, verdade.
Ah, tá.
O Mena,
Foi
2014.
gringo. Gringo.
Num bom time do Chile, né?
Foi o time que quase tira o Brasil nos pênaltis.
É o que o. É o jogo que o Thiago Silva acaba sendo taxado de chorão. E aí esquecem
Por que
o
chorou?
tanto.
Vamos deixar isso
Porque
claro.
chorou. Porque chorou, é verdade. Mas esquecem. A imagem que ele tinha até lá era uma, depois vira outra. Esquece que ele é muito bom. A convocação dele é mais que merecida. Professor Caio Couto, quer falar da convocação?
Não, só falando, procura-se um lateral, não só no Santos, na seleção brasileira também. Vovô Daniel tá na Copa.
Tá na Copa. Vai ser reserva, né?
Mas procura-se um lateral, ele tá na Copa.
Sim,
O
sim.
torneio mais importante aí de seleções do mundo. A gente tem um vovozinho que não joga aí, que tava treinando no B do Barcelona convocado.
Pois é. O Brian Ruiz jogou 2018? Ele tava no Santos, não tava? Não, né? Foi depois. Jogou contra o Brasil até. Foi depois, verdade.
O Brian Ruiz chega do Santos depois da
Depois
Copa.
da
Ele é
Copa,
contratado
é.
pós-Copa.
E ele joga contra o Brasil, né?
Joga na primeira fase. O Brasil ganha só nos acréscimos.
Sim.
2-0 nos acréscimos.
É o que o Douglas Costa joga muito. Aliás, o Douglas Costa joga muito, né? Que ele não quis jogar no Grêmio. Noronha, dá o pitaco aí sobre a convocação, Daniel Alves.
Eu realmente achei estranha. Até saiu uma notícia hoje, eu esqueci a fonte. Que ele já tinha festas combinadas no Brasil para os dias de jogos da seleção, ou seja, vai ter que abandonar a própria festa que ele organizou para ir jogar a Copa, né? Maravilhoso. E ontem entrei em sites por aí do mundo para fazer no meu canal uma repercussão da convocação. Claro, fui em sites mexicanos e todos cravam que o Daniel jogou muito mal, o mexicanão desse ano. Ou seja, sei lá, espero que não entre em campo. Danilo titular, em caso de necessidade, bota o Militão ali e reza. De resto, não tenho muitas discordâncias, não. Tenho minhas dúvidas sobre o Pedro, mas entendo. E tenho minhas dúvidas sobre o Fred, mas o Tite sempre chamou o Fred, não ia tirar em cima da hora. De resto, pena só pro Veríssimo, né? Que mal conseguiu voltar de lesão, não deu tempo de brigar de verdade.
Podia ser ele no lugar do Bremer. Inclusive, ele
Ah,
estava sendo convocado, né?
eu tenho certeza, se não tivesse acontecido a lesão, ele estaria na Copa do Mundo.
Eu não tenho dúvida sobre o Pedro, Noronha. Tá doido.
Ah,
Eu fiquei
não,
surpreso
tudo bem.
do
Não, né?
Martinelli. Eu fiquei surpreso do
O Pedro
Martinelli.
poderia. Mas é muito bom jogador.
Sabe quem ficou surpreso do Martinelli também? O Neymar. Tu viu, o vídeo da convocação dele?
Não.
Quando o Martinelli é convocado, o Neymar faz uma cara de surpresa, assim. Depois vocês reparem. Fala, Noronha.
Não, eu ia falar aqui. Você até falou do vídeo, bate com o que eu vou falar. Os jogadores, alguns, né, se filmaram. Não, que é de verdade, tá? De fato, nenhum jogador sabe que vai para qualquer. Quer dizer, o Neymar sabia. Mas não é que o Tite ligou, vou te convocar, grava aí. Isso não existe, são vídeos de surpresa mesmo. E aí muita gente fala, mas cadê os que não foram convocados? Claro que eles vão apagar o vídeo, mas, por exemplo, tem uma matéria do UOL ontem que fala que o Veríssimo reuniu família e tudo com a esperança, mas infelizmente ele meio que sabia que não ia dar, mas a esperança é sempre a última que morre, né? Então ele até reuniu família e tal. Agora, um vídeo que eu queria é o do Gabigol, hein? Se o vídeo do Gabigol vazar, me mandem.
Queria ver também. Queria ver também. É que essas festas aí que o Daniel Alves programou, O Gabigol deve ter outras...
Eu, sinceramente...
Nesse nível.
Para terminar, que eu sei que o horário está explodindo aí. Eu não levaria o Daniel Alves, ficaria só com o Danilo lateral. O Militão pode ser lateral. O Fabinho do Liverpool já foi lateral muitas vezes na carreira dele. E abria mais o espaço de um jogador qualificado na frente. E poderia ser o Firmino, sei lá, poderia ser o Gabigol. Aí é com o Tite, ele que define.
O chat do YouTube. Felipe Silva. Murilo precisa aprender a fazer crítica construtiva. A situação do clube chegou onde está por anos de péssimas gestões. Não é do dia para a noite que vai ficar tudo bem. Crítica. Você acabou de chegar no Resenha, nunca viu o programa. Se visse, não falaria essa besteira. Bloquear. Noronha, amanhã às 10 a gente se vê.
Amanhã às 10, Murilo. Amanhã às 10, Caio. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.
Valeu. Prof, às 10 amanhã.
Encontro marcado, estaremos aqui.
Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um programa. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta com mais um aqui na TV Cultura Litoral. Valeu!
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.